Áudio descrição. Ilustração de fundo azul e página inteira. Várias mãozinhas brancas sinalizam em libras. As mãos têm olhos redondinhos. Balões de fala contendo cada um deles um submarino, um cogumelo, uma lagarta, uma minhoca, uma abelha e um foguete apontam para as mãos com a sinalização correspondente. No centro da ilustração está um arco amarelo, laranja e vermelho, e sobre ele duas dessas mãos espalmadas. No entorno das mãos estão estrelinhas. Fim da audiodescrição. Quando as mãos falam. No Brasil, a língua oficial é o português, certo? Quase. Existe outra língua oficial brasileira, a Língua Brasileira de Sinais, conhecida pela sigla Libras. Sabia que ela veio da França para cá? Que tal saber mais sobre essa história? As pessoas com deficiência auditiva, que ouvem pouco ou nada dos sons presentes no dia a dia, fazem parte da comunidade surda. Nesse grupo, também há pessoas sem qualquer deficiência auditiva, mas que, por alguma razão, se interessam e participam das atividades. A principal forma de comunicação nesse meio é a língua de sinais, que tem sua própria gramática, cultura e diversidade. Quem não tem relação com a comunidade surda se surpreende com algumas informações. Por exemplo, sabia que a expressão, abre aspas, surdo mudo, fecha aspas, está errada? É verdade. Quem apresenta deficiência auditiva tem capacidade de falar e emitir sons, e até consegue conversar em português normalmente quando desenvolve a habilidade da leitura labial. Achou curioso? Tem mais! Audiodescrição. No rodapé desta página, há fotografias de três mãos que sinalizam as letras A, B e C em libras. Fim da audiodescrição. Uma ideia francesa. Há muitos séculos, o, entre aspas, oralismo, que é a tradição de se comunicar pela voz, se tornou obrigatório na educação dos estudantes, que só podiam se comunicar pela fala. A proibição da língua de sinais começou na Alemanha, com o educador Samuel Heinrich, que, em 1880, passou a exigir que o ensino se desse somente através da língua falada. Proibir a língua de sinais foi uma decisão bem ruim, porque afastou muitos estudantes surdos do meio científico, dificultando também o desenvolvimento da língua de sinais. Mas não deixaram de existir educadores que se interessavam pelo ensino dos surdos a partir dessa língua, valorizando a sua utilização. O educador pioneiro na educação de surdos com base na comunicação pelos sinais foi o francês Charles Michel de Lepé. Seu trabalho cresceu e alcançou novos debates. Língua de sinais brasileira. Por aqui, a chegada da língua de sinais se deu em 1855, muito antes da proibição na Europa. Quem a trouxe foi também um francês, Ernest Rouet. Ele ficou surdo aos 12 anos, em consequência do sarampo. Mas, como era membro da nobreza francesa, teve meios para continuar seus estudos em Paris. Foi aluno de Charles Michel de Lepé e, assim como ele, se especializou na educação para pessoas com deficiência auditiva. Ernest Rouet desembarcou no Rio de Janeiro a convite do imperador Dom Pedro II, que se sentia sensibilizado com a educação dos estudantes surdos e procurou melhorá-la. Assim, em meados do século XIX, foi criado o Instituto Nacional de Educação de Surdos, entre parênteses, INES, I-N-E-S. Audiodescrição. Fotografia. Uma mulher branca de cabelos lisos, loiros e compridos, vista da linha do queixo até a cintura. Ela usa uma camiseta branca e sinaliza em libras. A língua de sinais tem sua própria gramática, cultura e diversidade. Fim da audiodescrição. No INES, nasceu a língua brasileira de sinais, a Libras, carregada de influências da cultura francesa. O Instituto existe até hoje e é o maior da área no Brasil. Lá, muitos projetos, pesquisas e trabalhos são realizados para que os surdos se sintam mais incluídos na sociedade. Além disso, há um curso de Libras aberto a qualquer pessoa interessada. Língua em movimento. Todas as línguas estão em constante mudança. A todo momento, novas palavras são criadas para acompanhar as novidades pelo mundo. Até outro dia, por exemplo, a palavra, entre aspas e em itálico, podcast, não existia. Mas, em pouco tempo, entrou para o nosso vocabulário como sinônimo de programa de rádio disponibilizado pela internet. Assim também acontece com as Libras. Existem milhares de sinais existentes para as diversas ações e objetos à nossa volta. Porém, as consequências da proibição da língua de sinais lá no século XIX são sentidas até hoje. Com o afastamento dos estudantes surdos das escolas, muitos não tiveram acesso a aulas de biologia, física e química. Com isso, muitos sinais relacionados a essas áreas não foram desenvolvidos naquela época e assim permanecem até hoje. Palavras como, entre aspas, poliquetas ou, entre aspas, coral, que se referem a animais marinhos, não existem em Libras, dificultando que pessoas surdas compreendam o conceito dessas espécies. Quer mais? Sapos, pererecas e rãs são nomes que representam três animais diferentes da ordem dos anuros. Cada um deles tem as próprias características, comportamento e forma. Porém, em Libras, quando vamos nos referir a essas espécies, utiliza-se o sinal de, entre aspas, sapo, para representar todas, embora sejam diferentes. Uma pena, não é? Sotaques em Libras. Se você é distante da comunidade surda, não vai acreditar, mas Libras possui seus próprios, entre aspas, sotaques. Assim como algumas palavras em português variam pelo Brasil, os sinais em Libras também podem ser diferentes. Quer um exemplo? O sinal para, entre aspas, peixe, tem sua origem no Rio de Janeiro e é o mesmo utilizado para representar a sexta-feira. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Na rua do Instituto Nacional de Educação de Surdos, onde a Libras surgiu, toda sexta-feira era dia de feira e, na feira, se vendiam muitos peixes. Assim, o sinal foi formado associando o peixe, o dia e o lugar onde era encontrado. Imagine quantas histórias como essas existem por esse Brasil tão gigante. Regras para os sinais. Se você pensa que qualquer um pode criar um sinal para ser incorporado à língua de sinais, saiba que essa forma de comunicação tem suas regras. Somente membros da comunidade surda podem criar os seus sinais. E sempre com base na falta que sentem para comunicar algo em uma conversa. A partir disso, muitos testes são feitos e refeitos, analisados e aplicados. Libras faz parte do meio científico. Caso seja ouvinte e essa conversa tenha sido interessante para você, sinta-se à vontade para se aproximar das Libras e da comunidade surda. Você terá a oportunidade de aprender uma nova língua e pode desejar apoiar a inclusão das pessoas surdas em todos os espaços. Afinal, todos merecemos ser respeitados em qualquer lugar e ter as mesmas oportunidades. Quer aprender Libras? Que tal começar pelo alfabeto manual? Aos poucos, vá memorizando cada sinal das letras e, em seguida, passe a soletrar o seu nome, os de seus parentes, os dos objetos à sua volta. Daqui a pouco, você vai estar se comunicando em Libras e conhecendo muitos sinais. Se quiser uma ajudinha, conheça o Dicionário de Sinais do INES no link abaixo. Audiodescrição. Ilustração de mãos que sinalizam o alfabeto de A a Z em Libras. Abaixo dela, há um print do Dicionário de Libras do INES. Fim da audiodescrição. Artigo de Raquel Soutelinho Ferreira Zacarias, Mariane dos Santos Paula e Cristine Ruta, do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.